DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Está com Glória Sousa e Guilherme Correia da Silva. Trago-lhe agora as notícias. Os principais atores do conflito na Síria chegaram a acordo para a cessação de hostilidades dentro de uma semana e para reforçar a ajuda humanitária. O cessar-fogo envolve todos os grupos beligerantes, exceto os grupos terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. O anúncio foi feito esta madrugada pelo secretário de Estado norte-americano, John Kerry, depois de longas conversações na cidade alemã de Munique, na Conferência Internacional de Apoio à Síria. Os Estados Unidos e a Rússia vão definir em detalhe a concretização da cessação de hostilidades. Entretanto, Washington denunciou que o grupo extremista Estado Islâmico já utilizou várias vezes armas químicas no campo de batalha. Segundo a agência de inteligência norte-americana, CIA, o Estado Islâmico consegue fabricar pequenas quantidades de cloro e gás mostarda. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, voltou a nomear o seu rival, Riek Machar, como vice-presidente do país. A nomeação vai de encontro ao que é exigido pelo acordo de paz firmado entre as partes para pôr termo à guerra civil. O decreto que nomeia Riek Machar foi lido esta quinta-feira na televisão estatal. Machar ocupava o cargo de vice-presidente até ter sido demitido em dezembro de 2013, precipitando o país numa guerra civil que já causou milhares de mortos e mais de 2 milhões de deslocados. Moçambique voltou a ser palco de confrontos armados. Quatro viaturas foram atacadas esta quinta-feira quando circulavam entre Rio Save e Muxungwe, na província de Sofala, centro do país. Os ataques causaram 3 feridos ligeiros, segundo a polícia, que acusou os homens armados da Renamo de serem os autores. Entretanto, o chefe da delegação do governo moçambicano nas negociações com a Renamo defendeu esta quinta-feira o desarmamento do maior partido da oposição. José Pacheco responsabilizou ainda a Renamo pela fuga de 4 mil pessoas para o Malawi. As negociações entre as duas partes estão suspensas desde o ano passado, depois do líder da Renamo, Afonso Lhakama, ter ordenado à sua delegação que abandonasse o processo negocial, alegando falta de seriedade do governo. Mantém-se o impasse político na Guiné-Bissau e a comunidade internacional dá sinais de cansaço com a crise no país. Insatisfeito com a falta de soluções, o enviado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Olusegun Obasanjo, deixou Bissau esta quinta-feira. O presidente da República Guineense, José Mário Vaz, já promoveu 4 reuniões para tentar mediar a crise política que afeta o país desde agosto do ano passado, depois do chefe de Estado ter demitido o governo liderado por Domingos Simões Pereira. A União Europeia quer apoiar os esforços da Guiné-Bissau para que o país possa exportar em breve o seu pescado certificado para o mercado europeu. A intenção foi anunciada esta quinta-feira, último dia da visita da missão da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu para avaliar o acordo de parceria entre a União e a Guiné-Bissau. Ao abrigo do acordo assinado em 2014, a União Europeia tem cerca de 40 navios a pescarem em águas guineenses. O país recebe uma compensação anual de 9,2 milhões de euros. A sessão parlamentar desta quinta-feira na África do Sul foi caótica. Os deputados da oposição do Partido Combatentes da Liberdade Económica, liderado por Julius Malema, vaiaram o presidente Jacob Zuma. Foram obrigados a abandonar a sessão durante o discurso do chefe de Estado, que reconheceu a gravidade da situação económica do país. Jacob Zuma tem sido pressionado para devolver parte dos fundos públicos gastos na reforma da sua casa de campo. Em causa estão cerca de 14 milhões de euros. A NATO aprovou uma missão naval no Mar Egeu para combater redes criminosas de contrabando de refugiados com destino à Europa. A Força Naval da NATO será enviada para realizar missões de reconhecimento e recolher informação sobre o tráfico de seres humanos na área. O ator norte-americano George Clooney abriu esta quinta-feira a Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim, anunciando que se quer envolver na crise de refugiados e, por isso, disse que gostaria de se reunir com a chanceler alemã Angela Merkel. A Berlinale arrancou com uma aposta norte-americana, Salve César, dos irmãos Coen. E é o ponto final nas notícias.
DW Jornal da Manhã.
O Ministério Público de Angola pede condenação de Kalupeteka e de fiéis da seita A Luz do Mundo. O presidente da Alemanha anuncia apoio da União Europeia à Nigéria na luta contra o terrorismo. Austeridade e reconhecimento é o balanço de 100 dias de John Magufuli na presidência da Tanzânia. A informação completa dentro de instantes. O Ministério Público angolano pediu esta quinta-feira a condenação do líder da seita religiosa A Luz do Mundo, José Julino Kalupeteka, e de 9 seguidores que estão a ser julgados no âmbito dos confrontos mortais entre fiéis e a polícia em abril do ano passado em Montsume, na província do Uambo. Segundo as autoridades, os confrontos levaram à morte de 9 polícias e 13 fiéis. No entanto, organizações da sociedade civil e oposição política falam em centenas de mortos. Nelson Sul de Angola, com mais informação sobre o julgamento.
Nas alegações finais apresentadas ao Tribunal Provincial do Uambo pelo procurador Francisco Henriques, o Ministério Público exige que Kalupeteka e seus correligionários sejam responsabilizados pelos 9 homicídios qualificados, pelos crimes de desobediência, de danos materiais, de resistência, entre outros.
Ao réu, Sr. Kalupeteka, há que se assacar a responsabilidade pelos crimes de desobediência e de resistência dos artigos 188 e 186 do Código Penal. Todos os correus devem ser responsabilizados tanto pelos crimes de homicídio qualificado, na sua forma consumada, pois, para além de voluntariamente praticarem o facto, agiram com um dolo.
Na perspectiva do Ministério Público, o líder da seita Luz do Mundo consentiu que os seus fiéis preparassem armas brancas, como enxadas e mocas, e criassem postos de vigilância para atacar os agentes da polícia.
O réu, Sr. Kalupeteka, assistiu a polícia ser desbaratada ao som de cânticos de seus seguidores, sem que movesse uma palha sequer, para pôr fim àquele inglório confronto com os agentes da autoridade, saindo pelas traseiras de sua casa, como ele mesmo disse, qual dramaturgo.
Além de solicitar a condenação da pena máxima, o procurador Francisco Henriques solicitou ainda uma indemnização aos familiares das vítimas. Por sua vez, o advogado de defesa David Mendes diz não existir provas materiais e suficientes que possam levar à condenação de Kalupeteka e pares, pelo que pediu a absolvição.
O Ministério Público não trouxe aqui, neste tribunal, um declarante, uma testemunha, que tenha provado que Kalupeteka deu ordens para atacar as forças policiais. Não basta dizer, meritíssimo juiz, é preciso provar. Qual é a prova que temos, meritíssimo juiz? Fica-se na generalidade.
David Mendes disse mais.
Crime de desobediência. Meritíssimo juiz, o senhor governador foi por Montsume. O senhor governador ordenou que se fechasse a igreja. Com que legitimidade? Tem o governador poderes legais para mandar encerrar uma igreja? Não tem. Meritíssimo juiz, os atos administrativos são por regras escritos e susceptíveis de impugnação administrativa. E o governador não fez nenhum despacho.
Por outro lado, o advogado de Kalupeteka mostrou-se bastante desapontado com o Ministério Público, a quem acusou de parcialidade, por, segundo David Mendes, preocupar-se apenas com as mortes dos agentes da polícia, ignorando as dos civis.
No Montsume morreram angolanos. Angolanos polícias e angolanos não polícias. Por que é que só estamos a falar dos polícias e não estamos a falar dos demais? Não são vidas que se perderam? Vamos então no que aconteceu naquele dia. Onde é que esteve o serviço de contra-inteligência que não conseguiu fazer o levantamento? Como é que se movimenta uma tropa sem saber quantas pessoas estão lá dentro? Como é que estão armados? Se estão ou não estão armadas? O Estado gasta dinheiro com a contra-inteligência para quê?
A próxima audiência do caso Kalupeteka foi marcado para o dia 22 do mês em curso e será dedicado à leitura dos quesitos pelo juiz da causa. A partir daí, o tribunal poderá marcar a data da leitura da sentença. Nelson Sul, de Angola, para DW.
E este é o tema da nossa pergunta desta manhã. Queremos saber qual acha que deveria ser o desfecho do julgamento do caso Kalupeteka. Contamos com o seu comentário.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O presidente alemão Joachim Gauck é esperado esta sexta-feira na capital do Mali. Em Bamako, deverá reunir-se com representantes da Missão de Paz das Nações Unidas e com soldados alemães. Antes, o chefe de Estado esteve na Nigéria para uma visita oficial de 4 dias. Na quinta-feira, em Abuja, Gauck revelou que a União Europeia vai disponibilizar 50 milhões de dólares à União Africana para apoiar na luta contra o grupo radical Boko Haram. Os detalhes com Madalena Sampaio.
O anúncio foi feito pelo presidente alemão 2 dias depois do último ataque atribuído ao Boko Haram. O atentado suicida de terça-feira contra um campo de deslocados em Dikwa, no estado de Borno, no noroeste da Nigéria, causou pelo menos 60 mortos. Durante um encontro na capital, Abuja, com o seu homólogo nigeriano, Muhammadu Buhari, Joachim Gauck condenou o ataque e sublinhou a importância do desenvolvimento e da boa governação na luta contra o terrorismo.
Vamos continuar a oferecer-lhe o nosso apoio nesse esforço contra o terrorismo. Acreditamos que a abordagem que o presidente Buhari escolheu é muito boa e é algo que devemos apoiar financeiramente. Essa abordagem consiste na junção de forças com os países vizinhos na luta contra o Boko Haram no âmbito da União Africana. A União Europeia quer apoiar esta iniciativa e vai disponibilizar 50 milhões de dólares.
Na quarta-feira, num discurso na Comunidade de Estados da África Ocidental, Gauck já tinha afirmado que a luta contra o terrorismo diz respeito tanto à África como à Europa e apelou à cooperação entre os dois continentes em questões como o terrorismo e a crise de refugiados. No final do dia, o chefe de Estado alemão visitou o campo de refugiados de New Kushigoro. Além de prometer apoio à Nigéria na luta contra o terrorismo, o presidente Gauck também anunciou que a Alemanha vai ajudar o país do Oeste Africano a alcançar a tão esperada estabilização política e económica.
Um elemento de estabilização é também a intensificação de laços económicos e comerciais. A Nigéria tem pela frente a tarefa de diversificação da sua economia, que é cada vez mais urgente e necessária depois da recente queda do preço do petróleo. E isso já começou a ser feito. Acredito que as empresas alemãs podem ser úteis e contribuir muito.
O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, disse que a economia do seu país conta com o apoio alemão, sobretudo depois da queda dos preços do petróleo, que reiterou a necessidade de apostar mais na agricultura e nos recursos minerais.
Também agradecemos à Alemanha pela ajuda que nos deram durante os flagelos do ébola e da poliomielite. Estamos muito gratos pela ajuda que a Alemanha nos continua a dar através das organizações não-governamentais e diretamente ao governo federal.
Madalena Sampaio, DW.
John Pombe Magufuli assumiu a presidência da Tanzânia há 100 dias e o seu mandato parece não deixar ninguém indiferente. O presidente é tema de conversa frequente entre os tanzanianos devido ao seu esforço para combater a corrupção e equilibrar as contas do país da África Oriental, como afirma o jornalista e analista Atílio Tagalili.
O
último governo parecia ausente. As pessoas faziam o que queriam. Havia uma aversão a pagar impostos. Mas este presidente trouxe-nos a terapia de choque de que precisávamos, tanto na recolha de receitas como em mostrar que o país tem um governo. Ele teve sucesso. No sábado, John Pombe Magufuli assinala 100 dias de presidência. ao longo deste tempo, não teve medo de assustar a classe política ao limitar os seus privilégios, restringiu viagens aéreas, acabou com delegações governamentais e pomposas comemorações são para evitar, como ficou visível quando cancelou as celebrações do Dia da Independência a 9 de dezembro. No combate à corrupção, já afastou alguns funcionários e as medidas de austeridade estão a trazer-lhe reconhecimento no seio da população, como testemunha o ouvinte da DW, Adam Ihusha. Estou bastante impressionado com a forma como ele está a gerir o governo, principalmente em termos de recolha de receitas, a fim de beneficiar a Tanzânia em geral. Nunca vimos isso em 100 dias de mandato. Surpreende-me porque nem sempre é fácil para os presidentes africanos cumprirem as suas promessas eleitorais em 100 dias. A reputação de John Magufuli vem de trás. Vem de anos como membro do CCM, Partido para a Mudança, no poder, e da sua experiência no governo, por exemplo, como ministro da Construção, que lhe valeu a alcunha de bulldozer. No entanto, para alguns, em pouco mais de 3 meses de mandato, o presidente está a ir longe demais. Governar o país não é o palco de uma pessoa. Ele poderia fazer melhor se assegurasse que todas as instituições governamentais estão a fazer o seu trabalho de acordo com as leis e a Constituição, mas sem interferir no seu trabalho. Afirma Muhammad Yusuf, do Instituto de Zanzibar para a Investigação e Políticas Públicas. Também o investigador em comunicação social, Mlagiri Kopota, aponta críticas. Há quem acuse o presidente de se estar a tornar tão severo que o seu desejo de trazer mudanças está a gerar restrições que representam limites para a democracia no país. Acusam o governo de restringir os média, por exemplo, ao proibir um jornal e ao filtrar as transmissões do Parlamento na televisão pública. O presidente da Tanzânia está, contudo, a chamar a atenção noutros países africanos. No Gana, por exemplo, o governo anunciou recentemente cortar nas despesas e acabou com os voos em primeira classe para os ministros. Mas, 100 dias de mandato, ainda pouco para saber se John Pombe Magufuli poderá vir a ser um modelo para outros estados africanos.
DW Espaço do Ouvinte.
Qual acha que deveria ser o desfecho do julgamento do caso Kalupeteka em Angola? Foi esta a nossa pergunta do dia. Bom dia, Guilherme Correia da Silva. Que respostas temos?
Olá, bom dia. Recebemos várias mensagens, uma delas de Yande Mufaya Manquila, que diz que uma comissão independente seria fundamental para credibilizar o sucedido. Antunes André comenta no Facebook: quer dizer que o povo pode morrer, mas a polícia do MPLA não? Meu Deus, porque aceitaste dos santos no poder? Meus irmãos, em Angola o pobre não tem direito. Se reclamares, morres, escreve este internauta. Geraldo Afonso também pergunta: quem vai cumprir pena também por estes 13 compatriotas nossos falecidos no Sumi? Este internauta diz que Kalupeteka não deve ser julgado baseado na morte dos 9 polícias e 13 civis, mas sim por desacato e resistência à lei, talvez porque o chamaram e ele não se fez presente. É a opinião de Geraldo Afonso. Agostinho Augusto Funai, que nos escreve de Cantandica, Moçambique, diz que o Ministério Público não deve agir de má fé e pensa que Kalupeteka não merece ser condenado, deve ser solto já. Lésio Tarcísio, a partir de Nacala, Porto, Moçambique, comenta que a polícia não pode, em momento algum, abusar dos seus deveres e regras. Fazer mortos não significa missão cumprida. Se a polícia matou e os fiéis defendendo, resultou nessa tragédia. Kalupeteka não merece o julgamento, escreve este internauta. Vasco Vitorino Duarte, de Chimoio, Moçambique, diz que é muito difícil comentar este tipo de caso. Ele diz que é muito fácil para o Ministério Público angolano julgar essas pessoas consoante o respeito à dignidade, como refere a Constituição e seus artigos, e julgar Kalupeteka como uma pessoa simples e não julgarem como um inimigo conforme seus erros, diz Vasco Vitorino Duarte. Glória.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, em especial aos ouvintes internautas pela participação no programa. Está completa a informação da manhã desta sexta-feira. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejamos-lhe bom dia e já agora um bom fim de semana.